Mas está a começar mais o programa 7 dias de informação da Rádio Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Boa noite, bom dia aos nossos ouvintes em Angola e aqueles que também vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Centenas de mototaxistas participaram nesta segunda-feira, 6 de dezembro, de uma manifestação contra a agressão a um colega por suposto agente da Polícia Nacional na província de Benguela, em Angola. O protesto ocorreu em frente ao Hospital Geral de Benguela. No local, a Voz da América constatou que os manifestantes procuravam acompanhar a evolução do motoqueiro, que caiu após ter a motorizada desviada pelo agente da ordem quando transportava uma passageira. A mulher também ficou ferida após a queda. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Ora, este tema, curiosamente, nós estamos hoje a comemorar o Dia Internacional da Corrupção e também o presidente João Lourenço, a convite do presidente Biden, fez uma intervenção virtual sobre a democracia no mundo. E este episódio de violência exercido pontualmente e infelizmente variadíssimas vezes nas 18 províncias de Angola, não há nenhuma isenta deste problema. Obviamente que Luanda, com mais de 8 milhões de habitantes, tem mais casos de violência muito semelhante ao que aconteceu com este motoqueiro. Por isso, tem que haver mais disciplina e mais formas de atuação da polícia quando verifica ou quer atuar contra uma infração, neste caso do Código da Estrada, e que depois causa um problema maior e com isso com ferimentos no próprio condutor da motorizada e a passageira. Por isso a razão de ser desta manifestação, já verificamos que foi essa, e que serve para nós alargarmos um pouco o comentário. Temos que ter uma polícia partidária, temos que ter uma polícia mais eficiente, mais ativa, mais consciente de que a legítima defesa, quando está a controlar manifestações, tem que atuar de uma forma um pouco mais moderada, controlada, em defesa dos próprios manifestantes. Digamos, a polícia não estará para agir contra manifestantes, mas sim numa perspectiva de atuar em apoiar, dar segurança àqueles que manifestam o exercício de um direito constitucional.
Mas Carlos, mas este comportamento da polícia não vem, assim dizer, a dar resposta a uma ordem emanada pelo próprio ministro do Interior, quando dizia que a polícia não estava em ação para dar repressões?
Sim, e se juntarmos isso ao comportamento do próprio comandante-geral da polícia, e lembramos daquele incidente que aconteceu em Cafurco, em que ele falava em mísseis, em formas muito abusivas de atuação contra a população, pronto, para além de outras situações de pronunciamentos que este comandante-geral da polícia já fez, há muito que já devia ter sido demitido, mas João Lourenço lá sabe quem é que quer manter no seu executivo ou as ordens do seu executivo para aumentar a má imagem do MPLA. Quer dizer, por isso, a população, ao sofrer esta atuação policial, que muitas vezes é ilegal, lá tira, no momento em que vai votar, as suas ilações e votará nesse sentido de que recuperar, e no aspecto democrático, como fiz referência ainda hoje, num discurso para inglês ver, digamos assim, já que foi a convite do presidente americano, a falar da democracia em Angola, obviamente faz parte da democracia a livre expressão, a livre manifestação, e tudo aquilo que muitas vezes é reprimido, e aproximamos num período pré-eleitoral, vias eleitoral, já estamos a caminhar para o final do ano, e em 2022, como sabemos, temos eleições gerais e não é conveniente ter atuações destas da polícia.
Angola é um dos, dos 110º países convidados para a cimeira promovida por Joe Biden a 9 e 10 de dezembro. Analistas políticos angolanos consideram que o convite feito pelo presidente dos Estados Unidos, o seu homólogo angolano João Lourenço, para participar na cimeira para a democracia, ter lugar nos dias 9 e 10 de constitui um desafio que se coloca a Angola no sentido de mudar o caráter autoritário da sua democracia. Biden convidou líderes de 110 países, incluindo Angola, para participar de um evento virtual. Para o jurista Vicente Pongolola, o convite do presidente americano visa incentivar os governantes dos mais de 100 países a enveredarem-se pelo o caminho da democracia, de facto, e não a fingir. Entretanto, Pongola, entende que, para o caso de Angola, recém-promulgada a lei eleitoral demonstra, claramente que ainda não abraçamos processos eleitorais, transparentes.
Eu estive a ouvir o discurso que João Lourenço fez a convite de Biden sobre as democracias e relembro que a intenção do presidente Biden daqui a um ano chamar, digamos, as mesmas pessoas, talvez até presencialmente nos Estados Unidos, e ver qual foi a evolução do discurso com a prática. Quem ouviu o discurso do presidente João Lourenço até pensava que ele estava a falar de um outro país, de uma outra realidade que não se chama Angola, porque grande parte daquilo que ele falou, nomeadamente a consolidação da democracia, os meios democráticos que o cidadão angolano tem acesso, às instituições, a forma e a prática democrática instituída, por exemplo, a nível de comunicação social, tivemos hoje a prova mais que evidente que democracia não existe em Angola, na livre expressão, dando igualdade a qualquer cidadão, a qualquer partido político, comparando com a cobertura que a TPA fez do Congresso da UNITA e que dedicou manhã, à tarde, à noite, depois do telejornal, agora estão a fazer os comentários ao discurso do senhor presidente, pela Presidente da República, e por isso verificamos que o peso do MPLA, o peso que uma estrutura de um partido político vencedor e que anula e quase sufoca todas as outras expressões ou tentativas do próprio cidadão se exprimir politicamente contra aquilo que acha que considera que é mau na sociedade, verificamos que é evidente que o tal discurso que ele fez nesta conferência das democracias, ou sobre a democracia no mundo, a realidade angolana não foi devidamente avaliada, não foi exprimida, foi muito colorida e, por conseguinte, adivinha-se que se o MPLA ganhar as próximas eleições e se for o mesmo presidente daqui a um ano, quer presencialmente, quer virtualmente, vai depender da evolução da pandemia Covid, a pronunciar-se sobre aquilo que é a democracia em Angola, não vai haver grandes evoluções. Se a alternância acontecer em Angola nestas eleições, aí os angolanos acreditam que vão ter uma mudança, mesmo na forma de abrir ao cidadão os meios democráticos que estão estipulados e consagrados na nossa Constituição e que vai ao encontro dos direitos iniciais do homem, que a Constituição de 2010 assimilou e consagra para ser aplicado em Angola.
Carlos, a nova declaração sobre a declaração do Departamento de Estado sobre a imposição de sanções, possíveis sanções como contra alguns altos funcionários do governo angolano, o que é que poderá, quais são os reflexos que poderão ter dentro do próprio governo de João Lourenço?
Não me parece que vá haver um grande número, de uma lista com um grande número de angolanos. Hoje a televisão pública de Angola mencionou três pessoas, três cidadãos angolanos, o general Copelipa, o general Dino e a Isabel dos Santos, empresária. Por isso, se for só isto, ficou ainda de fora. O Departamento de Estado americano ainda vai ter que ver, e o Ministério da Justiça americano vão ter ainda que ver muito mais nomes, porque eles são muito mais, e quase todos, de forma direta ou indireta, ligados ao partido no poder, vou falar do MPLA. Por conseguinte, sanções a nível do que se falou num relatório do Departamento de Estado, congelamento de contas ou um congelamento de bens, e se isso acontecer, reverter a favor dos angolanos. Não é reverter a favor de um orçamento geral do Estado, que depois esses dinheiros se perdem na consolidação de contas e que não traz nenhum benefício, como não tem trazido outras situações semelhantes na melhoria das condições de vida dos angolanos.
Os médicos, segundo o sindicato, estão a garantir os serviços mínimos nos bancos de urgência e cuidados intensivos, com uma adesão de mais de 95%, segundo o Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos. A greve dos médicos nos hospitais públicos e centros médicos completa o seu primeiro dia nesta segunda-feira, 6 de dezembro, segundo a entidade. A paralisação ocorrerá por tempo indeterminado, com críticas ao que considera de falta de respeito para com a classe do Ministério da Saúde ao abandonar as negociações. O sindicato admite, no entanto, estar aberto a um acordo com o governo. Entre as reclamações no caderno reivindicativo constam a meio a melhoria salarial, a segurança dos profissionais da classe, a melhoria do sistema de saúde, melhoria da assistência primária, a humanização dos serviços e transparência, entre outras. Pedro da Rosa, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos, garante a VOA que a nossa greve só vai passar por realização de uma Assembleia dos Trabalhadores que há de ser convocada a qualquer momento. Rosa assegura que tudo fizemos para estancar a greve, mas os representantes do governo abandonaram a mesa de negociação, o que entendemos ser uma falta de respeito aos médicos que estavam representados.
Esta situação da greve dos médicos e que está a ocorrer, em que hoje começa o Congresso do MPLA, e daqui a uns dias serão os 65 anos do festejo do aniversário do MPLA. Esta greve dos médicos está a ser desencadeada neste contexto, que não é muito abonatório realmente para a senhora Ministra da Saúde, que teve este dissabor. Mas que é culpa dela, porque, na verdade, os médicos têm avisado ao longo do tempo Eles apontam até em primeiro lugar as condições hospitalares. Nós até já fizemos referência em programas anteriores sobre essas reivindicações dos médicos angolanos, e por conseguinte é uma greve justa, na medida que é justa porque vem no sentido de satisfazer o caderno de encargos, digamos assim, apresentado por esta classe, ligado à saúde, mas ao mesmo tempo é um alerta pelas condições de saúde de que é deficitário a maioria dos angolanos que tem que recorrer aos hospitais públicos, aos centros de saúde públicos, em que se luta com falta de pessoal, de falta de material, em que é muito precária, digamos, aquilo que o cidadão encontra para satisfazer as suas necessidades quando estão doentes. Por conseguinte, é uma greve que tem uma projeção a nível nacional e a nível internacional, porque com a pandemia, digamos, torna-se mais gravosa esta situação, e penso que o próprio titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, candidato a ser, como sabemos, este Congresso é só para proclamar, não é propriamente, vão votar, mas vão votar de uma forma, num único candidato, não é? E bom, e também na UNITA foi a mesma coisa, só houve um candidato. Por conseguinte, os médicos não tiveram outra alternativa pela falta de diálogo, como verificamos com a senhora ministra. Pronto, estão em greve até efetivamente verificarem a flexibilidade da senhora ministra e do próprio Executivo Central em satisfazer as suas reivindicações, que é o mesmo que dizer melhorar as condições de trabalho e outras que os angolanos merecem ter.
Carlos, uma questão. Haverá ou não dinheiro para garantir, pelo menos, serviços mínimos no banco de urgência, nos bancos de urgência?
Bom, nós temos informação genérica, até através da senhora Ministra das Finanças, verificamos nos Orçamentos Gerais do Estado, vão-se discutir, penso eu, que a partir de 14, na próxima semana, do mês corrente, que não haverá muito dinheiro. O próprio PIB angolano desceu bastante, por isso a riqueza produzida a nível do país desceu, apesar também de aumentar a dívida pública, porque os fundos necessários, o tal dinheiro que estamos a falar, vem a nível de empréstimos, o que aumenta a dívida pública. Por conseguinte, temos que aceitar que, na verdade, a versão do governo de que não haverá muito dinheiro, mesmo a nível de empréstimos concedidos, não serve para cobrir todas as estruturas e infraestruturas necessárias a nível da saúde, habitação, educação, criar condições para que o investidor estrangeiro venha a Angola investir, mas isso é tudo em virtude de uma má governação, da definição de políticas públicas não condizentes com a realidade do país e, por isso, não resolve as necessidades da população, e, por conseguinte, esta má governação acaba por trazer esta má imagem a nível nacional e internacional, de que Angola está a passar por uma penúria, por dificuldades extremas, de que depende da ajuda internacional para efetivamente ter ainda um equilíbrio financeiro de pagamento e consolidação de contas externas de que necessita, e tem tido, como nós sabemos, nos últimos anos, esta proteção elogiosa do FMI, que ajudará o executivo de João Lourenço sempre que tem necessidade de empréstimos a nível de instituições internacionais, os obter.
Carlos, tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Até a próxima edição.
Uma boa noite para todos também, um resto de boa semana e cá estaremos na próxima semana com outro programa. Uma boa noite.
Boa noite, grande abraço.
La la la.